בעזרת השם, דף י' ח' את הזו שתמורה עולה פסועה בווינזון עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף י' ז' עמוד ב' נא פירוש מליניה, המרמל, ומוזום הברית אנו שור פסדו, מוס חביזה. הברית כמו סוג יזנדו, כי ספסותים הוא סקריפיסיו, פמיה, אלי סנצ'פיקו אסה פמיה גרבידה, איתנו תמי אופיליוצ'י סנצ'פיקה, אי ג'ימודו ג'ראו פסועה סקריפיקה תמי אופיליוצ'י. E também no caso da tmurá, a pessoa tem um sacrifício e diz um outro animal laico é tmurá, é substituto do sacrifício, então a tmurá se santifica e é sacrificado também, além do sacrifício original. Disse a Breda, será que com relação a todos os sacrifícios, essa é a lei, que o filhote é sacrificado, a tmurá é sacrificada? Falou a Breda que não. E a rolaf kodashim keda mudamarak kodashim, ao passo que limita arak, em alguns casos sim, em alguns casos não. Pergunta a Gemara, Vlademan, o que se aprende desse Irak? Ou seja, poderá pensar que um filhote é sacrificado? Fala o Irak que não. Qual é a novidade? Sobre qual o caso de sacrifício? Ide Olá, Zahar Ovelav Baruludio. Não pode ser que se trata do sacrifício de Olá, porque a Olá é macho. E quando a gente se trata do filhote do animal, é da fêmea, que foi santificada grávida. Então, não se trata da Olá. Quando a gente menciona aqui o filhote. Vide Hatat Gmir la Delimitakain. Não faz sentido falar que se trata do filhote do Hatat, porque já temos uma Alahá Le Moshe Sinai para isso. Vimos os da Pim passados, Hamesh Hataot Metot, tem alguns sacrifícios de Hatat que não podem ser sacrificados, são deixados para morrer. Um deles é o filhote do Hatat. O Hatat é fêmea, normalmente. Então já sabemos da Alahá Le Moshe Sinai que o filhote do Hatat não é sacrificado, não temos que aprender isso de Irak Kodashecha. Então, talvez se trata do Hasham e de Hasham. Ou seja, aqui vamos passar para Tmurá do Hasham. O Hasham também é macho. Então, talvez se trata da Tmurá do Hasham. Então, Gumiri Ladeleireyaza, já sabemos da Lachane Moshe Messinai que a Tmurá do Hasham não é sacrificada. De Korshu de Hatat Meta, Be Hasham Ruah. Porque já temos a Lachane Moshe Messinai que diz que sempre que, num caso do sacrifício de Hatat, o animal é deixado para morrer, no caso do sacrifício de Hasham, que está na mesma situação, o animal não é sacrificado, ele se torna defeituoso e depois é resgatado. Então, explicando melhor, a Gemara sugeriu, talvez o Pasuk Rakodashecha veio dizer que a Tmurá do Hasham não é sacrificada. Fala, mas já sabemos disso da Lachane Moshe Messinai. A Tmurá do Hatat é deixada para morrer. É um dos cinco Hataot Metot. Um dos sacrifícios de Hatat, que não são sacrificados, não podemos ter nenhum proveito, são deixados para morrer. Um deles é a Tmurá do Hatat. Conforme essa regra da Alahá Le Moshe Messinai, se o Hasham está na mesma situação, ele não é sacrificado. Ele é levado para o pasto, esperamos que ele se defeitue e ele é resgatado. Então, já sabemos que a Tmurá do Hasham não é sacrificada. Não precisamos aprender isso do Pasuk. Então, Leolam Bechadat. Agora volta atrás. O Pasuk, Rakodashecha, viu sim falar a lei do filhote do Hatat e da Tmurá do Hatat. Veilichetagmir elalemita, kralemaut elakravá. Fala agora a seguinte explicação. A Alahá de Moshe Messinai, a lei que a gente recebeu por tradição desde Moshe Rabbeinu, diz que, no caso da Tmurá do Hatat e do filhote do Hatat, deixamos para morrer. Ou seja, que a priori não são sacrificados. Eu poderia pensar que se foram sacrificados, o sacrifício valeu como um Hatat. Poderia pensar que a priori não sacrifique, deixa o animal morrer. Mas eu poderia pensar errado que se Bedieved, se aconteceu que sacrificaram a Tmurá ou o filhote do Hatat, o sacrifício de Hatat valeu. Fala o Pasuk Rakodashecha que o sacrifício de Hatat nesses casos não vale. Assim a Gemara explica aqui. Fala bem aqui não. Vea Behatalia. Uma coisa depende da outra. Uma coisa leva a outra. Quem a delimitar, asla, mimeira locarva. Uma vez que a gente já aprendeu que esses Hataot são deixados para morrer, isso é sinônimo que o sacrifício não pode acontecer e o sacrifício não serve para nada. Então não temos nada o que fazer com esse animal, nem mesmo o Bedieve do sacrifício vale. Então, por isso, o Hatat é deixado para morrer nesses cinco casos, como Atmorá e o filhote. Então isso é sinônimo que o Hatat não vale, se mesmo o Bedieved é sacrificado, não serve para nada. Então já sabemos disso da Alahá de Moshe Messina, então volta a pergunta, o que se aprende de Irá Kodashir? Ela ilheta le Hatat, vekra le maot et murat asham. Então, outra possibilidade. A Alahá de Moshe Messina veio dizer que a Tmurá do Hatat, ou o filhote do Hatat, deixado para morrer, o sacrifício não vale, isso já está dito na Alahá de Moshe Messina. O Pasuk, Irá Kodashir, veio dizer a Tmurá do Asham. Para dizer que se a pessoa fez a Tmurá do Asham, pegou o Asham e trouxe um animal laico, diz que esse animal laico é substituto do Asham, fez a Tmurá, essa Tmurá, mesmo que é sacrificada, não serve como sacrifício. É um sacrifício inválido. Isso que se aprende de Rakoda Shecha. Poderia pensar que o sacrifício Bedieved vale? Fala Rakoda Shecha que não. Fala que não, agora rejeita isso. Hanami Ilheta Gmirela. Também isso já foi dito na outra Lacha de Moshe Mitzinai. Damri Koshe Bechatat Meta Beasham Ruá. Essa outra Lacha de Moshe Mitzinai associa entre o Hatat e o Asham. Não exatamente, mas associa. Quer dizer, sempre que temos um caso do Hatat que é deixado para morrer e o sacrifício não vale, no caso do Asham, o animal é levado para o pasto, esperamos que ele se defeitue e depois a gente faz o resgate. Transfere a santidade desse animal defeituoso para dinheiro, por exemplo, outro animal. Então, assim como no caso do Hatat, mesmo que o sacrifício é feito, não serve para nada, é um sacrifício inválido, no caso do Asham é a mesma coisa. Então, a gente já sabe daqui que a Tmurá do Asham, não só que não pode ser sacrificada, se for sacrificada, o sacrifício é inválido. Já sabemos isso da Lachara Mojemes. Então, volta a pergunta, o que se aprende de Irak Kodashir? E lacrami barei de Yavaru Makrif, caibase. Agora conclui. Uma coisa é dizer que Atmurá do Hatat, o filhote do Hatat, Atmurá do Asham não podem ser sacrificadas e o sacrifício não serve para nada. Outra coisa é dizer que a pessoa transgride uma mitzvah se ele sacrifica. Então, da Lachá de Moshe Messina a gente aprende que o sacrifício não vale. E do Pasuk Irá Kodashir vem dizer que nos casos que podemos sacrificar muito bem, vamos sacrificar o filhote, vamos sacrificar a Tmurá, como no caso do Shlamim. Nesses casos, sim. Irá Kodashir, só nesses casos. No caso de Tmurá do Hatat, filhote do Hatat, Tmurá do Asham, se a pessoa sacrificou, ele transgrediu a mitzvah. Transgrediu a mitzvah também. Rebbe Akiva Omer Eno Tzarich, Ukarev, Vent Murato Kreva. Rebbe Akiva trouxe um outro pasuk. Asham Hu. Aparentemente, o que Rebbe Akiva veio dizer é que de Asham Hu a gente já vê que nem sempre a Tmurá é sacrificada. O Asham é sacrificado, Asham Hu, mas não a Tmurá. Isso que aparentemente Rebbe Akiva veio dizer. Não precisa aprender isso de Irá Kodashir, como a opinião anterior. Bruno, lá Malikra. Vai Irheta Gmirela. Por que Rebbe Akiva tem que aprender isso do Pasuk Asham Hu, que a Tmurá do Asham não é sacrificada? Já vimos dois que é Malachá Moshe Mitzinai. Recebemos por tradição desde Moshe Rabbeinu essa lei, que a Tmurá do Asham não é sacrificada. Não precisamos aprender isso de Asham Hu. Então o que Rebbe Akiva aprende de Asham Hu? Realmente Rebbe Akiva aprende outra coisa. Ela crava ali, me bale le que dravuna da maravuna, veio dizer a lei de Ravuna. Asham shinita klereia. Os chatostam, kasher de shemola, fala Ravuna. Digamos, a pessoa pecou e tem que trazer o sacrifício de Asham nesse caso de pecar. Ele santificou o Asham e o dono morreu. Então, a lei é que o Asham não pode ser sacrificado. O que acontece é o Asham vai ser levado para o pasto. Vamos esperar que ele se defeitue lá, um defeito permanente. Ele vai ser resgatado. Vamos transferir a santidade desse Asham para dinheiro. E com o dinheiro, vamos comprar um sacrifício de Olá. Quando o Asham não pode ser sacrificado, como nesse caso, ele será designado ao sacrifício de Olá. Ou seja, que o dinheiro do resgate do Asham vai ser usado na compra de um sacrifício de Olá. Faravuna, seguindo esse raciocínio. O que acontece se o dono do Asham faleceu? Levaram o Asham para o Betamigdash e abateram o Asham lá. Faravuna, Se așa mai se sacrifica duc omul ăla. Mas, ne tak indo, ne tak lo, isso é só se o Hashem já foi designado para o lá, já foi levado para o pasto, para ser defeituado, e aí para ser resgatado para o sacrifício de Olá. Se o Hashem já foi designado ao lá e foi abatido no Bet HaMikdash, ele pode ser sacrificado como Olá. Antes disso, antes que o Hashem foi designado para o lá, abateram no Bet HaMikdash, ele não pode ser sacrificado como Olá. Digamos, o dono faleceu, o Hashem sobrou. Não foi levado para o pasto ainda. Foi levado para o Bet HaMikdash e abatido como o sacrifício de Olá. Não pode ser sacrificado como Olá. Somente se ele já foi levado para o pasto, já foi designado a Olá, sendo levado para o pasto. Aí se ele foi abatido no Bet HaMikdash, pode ser sacrificado como Olá. Mas antes de ser levado para o pasto, não. Mas Itama Rube Avayatoye. Qual o motivo dessa lei? Por causa desse Hashem Hu. Hashem Hu veio dizer Be'avayato Yehe. Esse Hu veio dizer que a situação do Hashem continua. Ou seja, veio falar que mesmo se o dono faleceu e o Hashem não pode ser sacrificado como Hashem mais, ele continua na situação do Hashem, em nome do Hashem, até ser levado para o pasto. Então, se não foi levado para o pasto ainda, foi abatido no Bet HaMikdash, não pode ser sacrificado nem como Hashem, porque o dono faleceu, nem como Olá, porque não tinha sido designado a Olá ainda. Mas se foi levado para o pasto, designado a Olá, e foi abatido no Bet HaMikdash, como pode ser sacrificado como Olá. Isso que se aprende de Hashem. Pergunta. O Leai Tana de Kayalif Mehanekrai Teipuklei Mizahar Venekeva. Então, a gente viu no Shur passado duas braitas. A primeira braita aprendeu de Im Zahar, Im Nekeva, que, por exemplo, o caso do Shlamim, o filhote do Shlamim é sacrificado, a Tmurá do Shlamim também é sacrificada. Tanto num caso se o Shlamim próprio é válido para o sacrifício ou não é válido. Ou seja, não faz diferença, digamos, a mãe foi santificada grávida para o Shlamim e deu cria. O filhote é sacrificado. Mesmo se essa mãe tinha se defeituado já, e depois deu cria, se a mãe não pode mais ser sacrificada, deu cria, o filhote é sacrificado. Tanto num caso comum, que a mãe é normal para o sacrifício, a mãe mesmo é sacrificada para o shlamim, e também o filhote. Isso é a primeira breita aprendeu de Yim, Zahar e Mekevá, a gente viu ontem isso. E a segunda breita aprendeu de outros psukim, Rako da Shekhelot Morod, Sheriu Lechaelo Avladot. Pergunta, por que essa segunda braita não aprendeu de Im Zaharim Nekevá como a primeira braita? Então, explica, Almi Baal Elevlad Balemumim, Uret Morad Balemumim. Responde que a segunda braita sim usa Im Zaharim Nekevá para aprender a lei do caso de que a fêmea grávida foi santificada para o Shlamim e depois se defeituou, se invalidou para o sacrifício. E depois deu cria. Ou se defeituou e a pessoa fez a Tmurá. Para dizer que a Tmurá é sacrificada. O filhote é sacrificado mesmo se o Shlamim próprio é defeituoso. Isso que a segunda breita aprendeu de Im Zaharim Nekevá. Ele aprendeu dos outros psukim, de Rakodashek Elot Morod, Nashiru Lechai Lavladot, num caso comum, que a fêmea é válida para o sacrifício, o filhote é sacrificado para o Shlamim e a Tmurá também. Pergunta ver tempo, Klei Kula Maekra. A primeira braita aprendeu tudo isso de Im Zahar Im Nekevá. De Zahar aprendeu uma lei, de Nekevá outra lei, de Im Zahar e de Im Nekevá aprendeu as outras leis. Porque a segunda braita não aprende como a primeira. Então, Im Loma Ashmalei responde que a segunda braita não interpreta só a palavra Im, de Im Zahar Im Nekevá. Então, por isso teve que aprender de Im Zahar Im Nekevá. No caso que a Shlamim é defeituoso, e no caso e com relação a um caso comum, aprendeu de Irak, da Shecha, etc. O Lehai Tana, de Navka Lei, Meim Zaharim Lekeba, Tisao Bata, Mayavidle. Então, a pergunta é: o que a primeira Braita aprende do Passuk da segunda Braita? A primeira Braita aprendeu tudo de Im Zaharim Lekeba, também interpretando só a palavra Im. A segunda breve trouxe o pastor Graco da Sheikha que continua dizendo Tisaubata elamakoma xerif harashe. O que a primeira breve aprende desse Tisaubata? que literalmente significa pegue o animal e sacrifique no Beit HaMikdash. Então fala, afilo mimiraio, lishnachrina, mimorigaio. Ah, a primeira beta vai dizer, esse Tissau Bata veio falar o seguinte, se a pessoa tem que trazer um sacrifício para o Beit HaMikdash, e normalmente se trazia na festa, a pessoa ia para o Beit HaMikdash na festa e ia trazer todos os sacrifícios dele. A pessoa tem que trazer, independente da situação. Ou seja, mesmo se o animal está bem distante, e tem que se esforçar muito para pegar esse animal de lá, ou digamos, os animais estão pisando nos cereais nesse momento, convém ao dono deixar os animais pisando, fazendo a dixá. Mesmo assim, fala para o pessoal, Tissau Bata, pegue o animal, onde for que ele esteja, o que seja que ele está fazendo, leve para o Beit HaMikdash para sacrificar. Matinho de fala uma nova Mishnah. Rabi Eliezer Omer, diz Rabi Eliezer, Vlad Shlamim, Loi Krav Shlamim. Diferente do que a gente falou. Falamos antes que o filhote do Shlamim é sacrificado como Shlamim. Fala Rabi Eliezer que não. A pessoa santificou uma fêmea grávida, santificou como Shlamim, o filhote não é sacrificado. Fala Rabi Eliezer, o filhote é deixado para morrer. Vá Chachamim, Omer, fala Chachamim, e Krav. A maioria dos sábios discute e diz que é sacrificado. אמר רבי שמעון, לא נחלקו על ולד ולד שלמים ועל ולד תמורה שלא יקרב. פר רבי שמעון, נום קאסו דו פיליות שדו פיליות שדו שלמים או פיליות שדה תמורה, נאום תן דיסקוסו. מוזר הגמרא, מיליון סוביס. על מה נחלקו? כל קאסו רבי לזרי חכמים סוד דיסקוצ'ינדו על הוולד, סונו קאסו דו פיליות שדו שלמים. רבי לזרי אומר לא יקרב. והחכמים אומרים, יקרא. פרד רבי אליעזר, ופילות של שלמים, לא היה סקריפיקדו, והחכמים כיסים. פורים, העיד רבי יהושע ורב פפיאס, עברה שלמים שיקרב שלמים. רבי יהושע ורבי פפיאס, תסטמויארו, כי נאיפה כתוב בית המקדש, כי זה סתיו עולה, ופילות של שלמים, אין הסקריפיקד. אמר רבי פפיאס, אני מעיד שהייתה לנו פרה של זפרים, ואכלנו בפסח, ואכלנו ולדה שלמים בחג. Fala de papias, eles estavam no Beit HaMikdash, eles tinham uma vaca para os shlamim, sacrificaram em Pesach, comeram a carne. Essa vaca estava grávida, sacrificaram o filhote em outra festa. Então, ele está testemunhando que o filhote do shlamim também é sacrificado. Não, como disse a beleza. Fala com a marabiabe, marabiabe, fala marabiabe, nome de Bukhana. Mas então, Rabi Eliezer, qual o motivo de Rabi Eliezer que diz que o filhote do Shlamim não é sacrificado? A primeira explicação é de Ve'im, esse Ve'im está sobrando. Fala Rabi Eliezer, Alef Me'im é a mesma coisa do que Em, que é a mãe. Veio dar uma dica. A mãe é sacrificada, o Shlamim é sacrificado, o filhote não. Amar Rabi Eliezer, Barabba, Rabi Eliezer, pergunta o sábio. Ela me ata, im, al todai acriveno, achinam edem velovlan. O que você quer me dizer? A Torá fala veim, significa só a mãe e não o filhote? Então também no caso do sacrifício de todá, Rabi Eliezer teria que falar a mesma coisa? Lá no caso do sacrifício de todá, também a Torá fala im. Im al todai acriveno. Vehitem achinam. E se você for falar que sim, no caso da todá, também Rabi Eliezer vai dizer a mãe é sacrificada, mas não o filhote do todá. והתניא ולדאו תמורתה וחילופי אמינה כמו לומר אם על תודה מכל מקום. זאת אומרת, uma breta clara que diz, conforme todas as opiniões, o filhote do sacrifício de todá, a pessoa pegou uma fêmea grávida, santificou para todá, o filhote é sacrificado como todá, mesmo que a Torá fala também lá im. Então, volta a pergunta, qual é o motivo de Rabi Eliezer? Ela, amara birra barra amara birra falou sabe. Hanotama de Rabi Eliezer, gzera shema igader meem adarim adarim. O motivo de Rabi Eliezer é um receio rabínico. Marei de Rabanan. Fala, Rabi Eliezer. Se a pessoa tem uma fêmea grávida para o Shlamim, e vamos dizer que o filhote pode ser sacrificado, tem que ser sacrificado como o Shlamim. Existe um receio que a pessoa vai deixar a fêmea procriando mais, os filhotes procriando mais, criando rebanhos e rebanhos de animais que são sacrifícios, e está dizendo que está criando esses animais para sacrificar como o Shlamim. Mas, na verdade, o que ele quer é usar esses animais para o trabalho. O que seria proibido, e não pode usar animais de sacrifício para trabalho. Então, para isso não acontecer, fala, beleza, a pessoa sacrifica a mãe, o filhote não, o filhote é deixado para morrer, para evitar que ele tenha rebanhos e rebanhos de sacrifícios, e no final ele faça os animais trabalhar. תן מוציאו חביניקו. אמר רבי שמעון לא נחלקו וכו'. רבי שמעון פעלון המשנה, כי לבלזרי חכמים סוג'ס קוצ'ירו נוקס דו פיליות שדו שלמים. נוקס דו פיליות שדו פיליות שדו שלמים. יסים פורג'ג'י פיליות שדו פיליות שדו פיליות שאיצטרה. Não tem discussão, assim também no caso do filhote da Todá, da Tmurá, não tem discussão. E Balu, Enrique, a questão, quem disse Rabi Shimon? Lonech, Lekushiro, Ekrevu, Ekrevu? Será que Rabi Shimon veio dizer que todos concordam que o filhote do Shlamim é sacrificado? O Dima, Lonech, Lekushiro, Ekrevu, Ekrevu? Ou talvez todos concordam que o filhote do filhote do Shlamim não é sacrificado? Rabi Shimon diz que todos concordam no caso do filhote do Shlamim. Concordam e dizem o quê? Que é sacrificado ou que não? Amarava, Mistara, Lonech, Lekum, Sheloi, Krevu, Elai, Krevu. Faraba, primeira opinião, faz sentido falar que o filhote do Shlamim é sacrificado. Por quê? Maitama, Adka, no padre, Grabeleza, a lei de Rabaná, e Rabi Vlad, Aval Vlad, Vlad, Akrai, Bealmo. Faraba, uma coisa é beleza dizer, talvez a pessoa vai manter o Shlamim para que procrie e dê filhos. Isso é um receio maior. Outra coisa é dizer que a pessoa vai manter o Shlamim para que tenha filhos e os filhos tenham filhos, e assim por diante. Nesse caso, o receio menor, porque demora mais tempo e mais trabalho. Tu fala, mas faz sentido dizer, conforme a beleza, que o filhote do Shlamim não é sacrificado. Porque existe um receio maior que a pessoa vai manter o Shlamim para ter cria. Porque, então, o filhote não é sacrificado. Já o filhote do filhote falará menos receio, que a pessoa vai deixar tanto tempo procriando. Então, o filhote do Shlamim pode ser sacrificado também conforme a beleza. Assim disse Rabba. Rabbi Yoshua ben Levi amar, fala Rabbi Yoshua ben Levi, lonech lekushe ikrivu elo ikrivu. Outra opinião contrária. Que no caso do filhote do Shlamim, também Rahamim concordam que não é sacrificado. Por quê? Maitama. Alcano pligue da barana lei de Rabeliezer, ela bevlat. A fala vlat vlat mitoch maasav, nikeret machavto, delegadel kabaile. Fala do Shlamim Levi. No caso do filhote do Shlamim, também Rahamim concordam que existe esse receio de Rabeliezer. Olha só o que a pessoa fez. Na prática, o filhote do Shlamim deu cria. Então fala Rabbi Shimon ben Levi. Também Rabi vão concordar. Nesse caso, parece que ele está querendo criar rebanhos e rebanhos de Shlamim, para depois usar para trabalho. E a prova é que não só que o Shlamim deu cria, também o filhote do Shlamim deu cria. Então fala Rabbi Shimon ben Levi. Também Rabi concorda nesse caso que o filhote do filhote, assim por diante, não é sacrificado. É deixado para morrer. Viramos a página Tanya Rabbi Chia Lesiui de Rabbi Shimon ben Levi. Rabbi Chia traz uma braita que apoia Rabbi Yoshua ben Levi. Im Kesef. Kesef é um carneiro filhote. Então eu vou falar Im Kesef. Vlad Inshon Kare, Vlad Chineno Kare. Fala Braita, posso ver dizer, o filhote pode ser sacrificado. Se é o filhote, o primeiro filhote, é sacrificado. Como o primeiro de Rahamim, filhote do Shlamim. Esse passou que está no trecho de Shlamim. Então se é o primeiro filhote, Im Kesef é sacrificado. Já o filhote do filhote, não. E a sequência é uma kriv. O karev en vlad kol hakodashim karev. Fala Braita, o filhote do Shlamim é sacrificado, mas o filhote de outro sacrifício, não. Por isso fala o pasuk, uma kriv, limited. Então essa Braita vai como Rahamim, que diz que o filhote do Shlamim é sacrificado, mas o filhote do filhote, não. Como disse Rabbi Yoshua ben Levi. Vlad Demai. A sequência fala uma kriv, ele diz, o filhote do Shlamim é sacrificado, o filhote de outro sacrifício não. A pergunta é, de qual sacrifício se trata? Ideolav e Hashem Scharime. Se veio dizer a lei da Olá e do Hashem, é óbvio que o filhote não é sacrificado, porque a Olá e a Hashem são animais machos. Velob Nevlad, não engravida. Idechata irretagmirela delemitazla. Não faz sentido dizer que se trata do filhote do Hatat, porque já sabemos disso da Alahá de Moshe Messinai, recebemos de Moshe Rabbeinu, o filhote do Hatat é deixado para morrer. Então, qual é o caso de uma kriv? A maravina, leitu e vrada meu seret. Fala, Vina, se trata aqui do filhote do dízimo. A pessoa pegou a nova cria de animais dele e separou o dízimo. Nesse dízimo tinha uma fêmea grávida e deu cria. O filhote não é sacrificado como dízimo. A pessoa espera que esse filhote se defeitue, pode resgatar, transferir a santidade para o dinheiro e comer. Na vlada meu seret lama likra. Avará, avará, me behor, kagamar lá. A questão é, para que precisamos de um pasuk sobre o filhote do dízimo? Temos uma gzerashavá que associa entre o dízimo e o animal primogênito. Maaser ibechor. No caso, animal primogênito, não temos uma situação do filhote do primogênito que é sacrificado, porque o primogênito é macho, não engravida. Então, também no caso do dízimo, o filhote do dízimo não é sacrificado. Para que precisamos aprender isso de uma criv? Fala que sim. Itzri, sacada da ramina, endanin efshar mishi efshar. Podemos falar que o filhote do dízimo é sacrificado. O que você vai me dizer? Que no caso do primogênito, não. Lá é impossível. O primogênito não engravida. É claro que o filhote do primogênito não é sacrificado. Então, no caso do dízimo, sim, é possível. O dízimo pode ser uma fêmea. Então, poderá falar que o filhote do dízimo é sacrificado. Kanash fala uma criv que não. Nesse caso do filhote do dízimo, ele não é sacrificado, ele é resgatado e a pessoa pode comer. Entre Bishua e Rabbi Pias, Rehulei. Então, a sugiá que vai se referir ao testemunho de Rabbi Papias. Ele disse que ele testemunha que na época do Beit HaMikdash, eles tinham uma vaca do Shulamim, que ela estava grávida, deu cria, abateram a vaca em Pesach e o filhote no Hag. Hag normalmente é Sukkot. Então, perundo, verava de amar kodashim tivan shavar alem regel echad kol yom veyom over alem vebate acher. Me'atzeret ba'emichli. Pergunta para Rava. Rava disse o seguinte, se a pessoa tem que trazer um sacrifício, digamos, em Pesach, ele não traz em Pesach, cada dia que passa depois de Pesach, a pessoa transgride a proibição de Baal Teacher. Ele atrasou a obrigação dele. Então, se eles tinham que sacrificar esse filhote do Shlomim em Pesach, como é que eles deixaram para sacrificar em Sukkot o filhote? Cada dia eles transgridem a proibição, eles deveriam trazer o sacrifício na primeira oportunidade, que é a festa de Shavuot, que eles vão para o Beit HaMikdash, para aliar a Regel. Por que deixaram para Sukkot? Marazim Bishmederava fala o sábio. Que tem que dizer que quem estava lá, dono desse filhote, estava doente em Shavuot, não foi no Beit HaMikdash em Shavuot, por isso ele foi em Sukkot, somente. Primeira resposta. Ravash Amara fala Ravash diferente. Mai Hag Namedektani Hag Shavuot. Fala Ravash aqui, Hag. Não se trata de Sukkot, se trata de Shavuot. Tem uma pergunta nem começa. Veidach, por que a outra opinião não falou isso? Por que não falou que Hag é Shavuot? Quando a Mishnah fala Pesach e depois vai mencionar Shavuot, fala Pesach e Atzeret. Não Hag. Hag é um apelido para a festa de Sukkot. Então, essa opinião discute com o Ravash. Pergunta, Yahri, Mayas Adute. Se é assim, qual a novidade do testemunho de Rabbi Papias? Se sacrificaram a vaca em Pesach e não tinham como sacrificar em Shavuot o filhote, então é claro que vão sacrificar em Sukkot. Qual é a novidade que eles fizeram isso? Tu explica, ele é pouco medir a beleza e dá marvulat Shlomim, loi krav Shlomim. Kamas Adute Karev. O testemunho de Rabbi Papias é contra a beleza. Rabbi Eliezer disse que o filhote do Shlomim é deixado para morrer, não é sacrificado. E Rabbi Papias testemunhou que eles próprios sacrificaram. Então, uma prova contra Rabbi Eliezer. Matnizim fala a Mishnah. Vla Todá utmuratá. A pessoa vem trazer um sacrifício de Todá. Santificou uma fêmea grávida e ela deu cria. O filhote da Todá também é sacrificado como Todá. Ou a pessoa fez Tmurá da Todá. A Tmurá também é sacrificado como Todá. Vlad Vladan, Vlad Vlad Vladan, Atsov Koladorot, Harelo Ketodá. O filhote do filhote do filhote também é sacrificado como Todá, assim por diante. O Bibachent Yuninlech. Mas tem uma diferença entre a Todá principal e o filhote, ou a Tmurá. A Todá principal tem que ser sacrificada, e quando a pessoa traz o sacrifício, ele tem que trazer 40 pães. Lachmet Todá. Isso é só com relação à Todá principal. Com relação a a tudá secundária, o filhote ou a tmurá, não se traz pães. Fala com ela, Minane, Miri, qual é a fonte disso? Tentando levar, fala Braita, mal homer e acriver. O pastor não precisaria falar e acriver. Podia falar imal tudá, veicriva zebaca tudá. Por que falar e acriver, não? Então fala Braita. Mafrish tudá ve avdá, veifrish acheret achtea, venimceta nishoná, venimceta nomdó. Seguinte caso, a pessoa tinha que trazer um sacrifício de tudá. Ele santificou o animal A, perdeu esse animal A. Santificou o animal B, não sacrificou ainda, e achou o animal A. Agora ele tem os dois animais disponíveis. Fala Braita, da onde se vê que ele pode escolher qual que ele quer sacrificar para tudá? Então, Minayin Shezu Shezei Akriv Lachmaima. Estamos tomar tudá e Akriv. Por isso falou o Passu. Tudá e Akriv, de forma geral, sacrifique a tudá. Qualquer uma dessas duas, você pode escolher para sacrificar. Yachol teshniyah teuna lechem. Agora, essa primeira tudá que foi sacrificada precede 40 pães. Também o segundo animal foi santificado para tudá. Será que quando ele vai ser sacrificado, precisa também de pães? Estamos no acriveno achat veloshtayim. Por isso eu falei acriveno no singular, para dizer que isso faz diferença entre o primeiro animal que foi sacrificado, que precisa de pães, e o segundo que não precisa de pães. Minayin rabot vladot tumorot vechalifot. Pergunta, onde você vê que o filhote da tudá também vai ser sacrificado como tudá? Ou a tmurá vai ser sacrificada como tudá? Ou no caso de antes, o segundo animal que sobrou, quando a pessoa tinha os dois animais, um sobrou, onde você vê que esse segundo animal também vai ser sacrificado como tudá? Tamo do mar, al tudá. Falou o pasuk, al tudá, além da tudá, você vai sacrificar os outros animais secundários, o filhote, a tmurá e o chiluf. Yachol yukulan teunot lechem. Será que todos precisam de pães? O filhote da tudá também, a tmurá da tudá também. Estamos tomando al zebachat tudá. Por isso a Torá fala de forma específica, no singular, zebachat tudá, que somente a tudá precisa de pães, tudá teunot lechem, velovradal, tmuratov e chalifatá teunot lechem. Já os outros animais secundários não precisa de pães. Por isso a Torá fala zebach atudá no singular, não fala zifre tudá. Matinde fala uma nova Mishnah. Tmurá tulá. A pessoa tem um sacrifício de olá. Fez a tmurá. Vlad tmurá. Ou, no caso adiante, a tmurá deu cria. A pessoa pegou uma fêmea como tmurá do sacrifício de olá. Essa fêmea deu cria. Vlad, Vlad, Vladá, Atsof, Kola, Olam, Harelu, Keola. Fala a Mishnah. O filhote macho dessa tmurá, e o filhote do filhote, e assim por diante, vão ser sacrificados como Olá. A Olá tem que ser macho. Então a pessoa pegou uma Olá, fez a tmurá com uma fêmea. Essa fêmea não pode ser sacrificada como tmurá da Olá. A fêmea deu cria para um macho, o macho é sacrificado como Olá. Se a fêmea deu cria para uma fêmea, e essa filha deu cria para um macho, o macho é sacrificado como olá, assim por diante. Veteunir efshed menituach vekalila ishi. A lei da tmurá da olá, se a tmurá é macho, ou dos filhotes da tmurá, no caso que a gente mencionou, tem que ser sacrificado exatamente como olá. Toda a carne é sacrificada, o couro não, o couro é dado para os kohanim, e é necessário cortar o corpo do animal, dilacerar, para queimar em pedaços. Amafrish nekeva leolá. Fala Mishnah, a pessoa pegou uma fêmea e santificou para o sacrifício de olá. Não pode ser sacrificado como olá, olá tem que ser macho. Ve'alda zakhar. Agora, essa fêmea deu cria a um macho. O que se faz com esse macho? Iriat sheistae ve'imacher ve'aviv bedamav olot. Primeira opinião é de Tanakama, Chachamim. Pega esse macho, leva para o pasto, espere que ele se defeitue, aí já é possível resgatar. Faça o pedido, transfira a santidade desse macho para dinheiro, pegue o dinheiro e compra um sacrifício de olá. Ou seja, fala Chachamim, se a pessoa santificou uma fêmea para olá, a fêmea deu cria um macho, esse macho não pode ser sacrificado para olá. Não sei por quê. Mas esse macho tem que ser resgatado depois que se defeitue e com o dinheiro compramos uma olá. רבי אלעזר אומר, פר רבי אלעזר הוא עצמו יקרא עבולה. פר רבי אלעזר הוא פרופר פילות שמצא סטריפיקה. וזה נגמרה. Explica. Fala, mas a Mishná reixa de lo pligi, o Mishná seifa de pligi. O princípio da Mishná entra num caso parecido com a sequência. O princípio é que a pessoa tinha um sacrifício de olá, pegou uma fêmea grávida como Tmura, da olá, e a fêmea deu cria para um macho. Então, esse é um caso do princípio. No princípio não tem discussão, aparentemente. Lá no princípio a Mishná fala claramente, o filhote dessa Tmura é sacrificado como olá. De repente, no final da Mishná, tem uma discussão. A pessoa santificou uma fêmea para olá, e a fêmea deu cria a um macho. Lá Rabi Elazar e Rami discutiram se pode ser sacrificado ou não. Fala Rami que não, fala Rabi Elazar que sim. Então, por que no princípio da Mishná não tem discussão e na sequência sim? São casos praticamente iguais. Então, Amarav Barbarhana, Mimachloket Shnuya, Rabi Elazar, fala a primeira explicação, Rabi Barbarhana. O princípio da Mishná sim depende desse debate do final. O princípio vai como Rabi Elazar. Assim como disse Rabi Elazar, que a pessoa que santificou uma fêmea para Olá e a fêmea deu cria um macho, esse macho é sacrificado para Olá. Ele vai dizer a mesma coisa no princípio. A pessoa usou uma fêmea como tumurada Olá e essa fêmea deu cria, o filhote é sacrificado para Olá. Mas Rabi vão discutir nos dois casos que não. Verava Amar, afilo de Marabanã. E Rava discute e diz que o princípio da Mishná vai como o Rahamim também. Isso é uma diferença entre o princípio e o final. Por quê? Atka no pligue a lei de Rabi Elazar. Ela gabe uma frishne que vale o lá. Deime lo carva. Fala Rava o seguinte. No segundo caso da Mishná, a pessoa santificou uma fêmea para o lá. Agora, essa fêmea não pode ser sacrificada. Então, por causa da santificação da fêmea grávida, o feto se santificou também. Mas a santidade desse filhote provém da mãe. E a mãe não pode ser sacrificada para Olá e nunca pôde. É uma fêmea, não serve para Olá. Então por isso fala Rahamim, o filhote não pode ser sacrificado para Olá, porque a santidade dele provém da mãe, que é inválida. Então o filhote também é inválido. O filhote vai ser resgatado depois de se defeituar e vamos usar o dinheiro para Olá. Esse é o caso da sequência. Já no princípio, um caso mais leve, Aval, Gabet Murah, Deiminame Karva, Afil Rabanan Modo, como explicam os comentaristas aqui. No primeiro caso, a pessoa tem um macho para Olá. Esse macho pode ser sacrificado. A pessoa pegou uma fêmea como Tmurah. A santidade do macho, válido, passou para essa fêmea, e a fêmea teve um filhote macho. A santidade desse macho provém do primeiro macho. Esse filhote macho se santificou pela mãe que se santificou pela olá válida, que é macho. Nesse caso, fala Rahamim, a santidade desse filhote provém principalmente do primeiro macho, que é válido para o sacrifício, por isso o filhote macho da Tmurah pode ser sacrificado. Essa é a diferença. No segundo caso, a pessoa santificou uma fêmea para olá, a fêmea nunca pode ser sacrificada para olá. Não pode ser sacrificada para olá? Nunca pode. Então o filhote não pode ser sacrificado. Mas no primeiro caso, fala Rahamim, primeiro tinha um macho para olá, que é válido. Fez a Tmurah com uma fêmea que teve um macho como filhote. A santidade desse filhote provém do primeiro macho, que é válido, então esse filhote pode ser sacrificado. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entender melhor esses assuntos, a opinião de Rabi Elazar também, com muito mais conceitos e novidades. Amém.